Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Mais um minuto na Bahia, 6:01, está no ar Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo, bom dia para você, para você, para você, bom dia para você também. Para você que tá nessa de preguiça, para você que se assustou agora na cama aí, nosso muito bom dia. Segunda-feira, rapaz, acorda pra vida. Hoje é dia 11 de julho de 2022 e o Tropa de Elite começa a partir de agora aqui na sua rádio.
Gabriela FM.
30 anos de sucesso, levando muita informação, prestação de serviço, muitas promoções. E a partir de agora a gente chega aí na sua casa, pega essa carona gostosa aí no seu carro, no seu celular, no seu aplicativo, para levar muita informação, prestação de serviço. E é claro, você ajudando a fazer o Tropa de Elite. O programa tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Do meu lado, dividindo essa bancada mais que especial da Gabriela FM, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando, chegando para mais uma edição da série e do Tropa de Elite no seu Dion. A partir de agora até as 8 da manhã de hoje, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio e vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, porque ó, são muitas as notícias, são muitas as informações e você vai ser um ouvinte muito bem informado a partir de agora aqui pela Gabriela FM.
Pois é, estamos chegando, nossa equipe mais do que nunca preparada, né, seu repórter? Todo mundo já escalado nesse início de semana.
O time já escalado, daqui a pouquinho direto de Uruçuca tem Matheus Santos, de Itabuna tem Manuel Messias, de Camacan tem Paulo José, e ainda tem Nath Almeida.
É, para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Paulo José tá um festeiro retado, viu? Teve marcando presença lá na festa de Pau Brasil, rapaz. Paulo José e a turma que também foi curtir a festa lá em Itajuípe.
E possivelmente deve ter ido para a
todo
festa
mundo ressaca, né?
De Canavieiras. São Boaventura.
São Boaventura, ontem lá em Cannes. E muita gente tá de ressaca ainda, viu? Teve festa também em Itagi, né? Piaú, rapaz. Ibirapitanga, do nosso querido doutor Eduardo Barcelos. Não, e o Mugegé.
Ibirapitanga,
né? Alô, Ibirapitanga. Um abração para essa turma 10. A turma que tá aí ligada com a gente, já acordando cedinho. O pessoal dos distritos, aqui em Ilhéus, nosso muito bom dia. Você de Maria Jape, você de Sapucaíra. Sapucaíra sofrendo com aquela estrada, viu? O que é que pode ser feito para melhorar a situação? Sofrimento daquele povo, viu, seu repórter? Anteontem mesmo, meu Deus do céu, muitos carros ficaram atolados com a chuva, né? Mesmo com o trabalho que foi realizado pela Secretaria do Interior, a chuva que caiu nos últimos dias acabou prejudicando e muita gente ficou atolado lá na estrada, viu? E é um barro diferenciado ali.
Já aproveitando, mandando um abraço a Cacique Fia e o esposo dela, o Pita, lá no distrito de Sapucaíra.
Um abração. Cacique Val aí no Acuípe, um abração aí, Cacique Val Delice, a turma Tupinambá, que adora o nosso programa das aldeias aí, curtindo bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho. Bom, vou trazer já a informação do tempo, né? Tivemos um final de semana aí de muita chuva, muito frio, mas agitadíssimo, ondas gigantes, seu repórter, mas parece que agora vai melhorar a situação. Deixa eu trazer as notícias já, tempo e temperatura aqui no nosso programa. Bom, hoje nós estamos com a segunda-feira parcialmente nublado, com o céu aí, ó, o sol sinalizando que vai aparecer. 12% é a probabilidade de chuva, olha aí que notícia boa, 12%. E nesse exato momento, termômetros marcando 20 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, é a estrada Jorge Amado aí, que registrou acidente nesse final de semana. Eu continuo preocupado com esse serviço que está sendo feito, viu, seu repórter, pelo governo federal. A estrada tem um fluxo muito grande de ciclistas, de pedestre, e nessa onda da duplicação de sistema, eu não considero isso uma duplicação, né? Você aumentou a faixa na rodovia Ilhéus Itabuna, mas esqueceu do acostamento, esqueceu da ciclovia, e a gente tem um fluxo muito grande. Estou preocupado com isso, viu?
É preocupante.
Preocupante. Vamos então, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. Mais uma vez, você participa ao vivo com a gente. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, 73982921029. Mensagem de textos também, denunciando, fazendo a sua participação valer aqui no nosso programa. Pede um alô também, a turma que está aniversariando hoje, 73982921029. E no nosso telefone, né, se a Oi Fixo deixar, você fala ao vivo no 73 3675 2000. Agora as manchetes do nosso programa de hoje. A partir de agora, os destaques aqui na metralhadora da informação.
Tropa de elite. Homem preso com arma de fogo na Rua da Balsa. Comando da CIPM 61 que tem o Major PM Telmo Carvalho.
ACM Neto acusa Geraldo Júnior de criar factoide sobre aprovação de contas na Câmara de Salvador.
Quase 21 quilos de crack encontrado em painel de carro na BR-116.
É, seu repórter, jovem indígena é morto a tiros e tem corpo carbonizado em acampamento na cidade de Una.
O município de Maraú tem 21 casos ativos de Covid-19 e criança na UTI.
Reitor define parcerias da UESC com a Universidade Aberta de Portugal.
E filho de policial militar executado a tiros durante madrugada.
Bahia registra mais de 4 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
As duas maiores prefeituras do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, receberam mais uma parcela do Fundo de Participação dos Municípios, e 5 milhões.
E para os amantes do cacau e chocolate, hoje começa aí o primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate aqui em Ilhéus, no auditório da Faculdade de Ilhéus, e a gente vai estar trazendo mais informações. Um abração aí aos nossos queridos amigos, né? Henrique Almeida, um apaixonado, inclusive vai estar participando, Gerson Marques, a turma aí que abraçou a questão do cacau, cacau cabruca, do chocolate, e tem feito Ilhéus virar destaque na mídia internacional. Tem mais ainda, seu repórter?
Vem comigo e com você até às 8, tem mais notícias no Tropa.
É, a partir de agora então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces.
Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia. Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6:09. 6:09, bom dia para você, meu amigo, bom dia, minha amiga. Olha, a guarnição da Polícia Militar, da Companhia 61, que tem o comando do Major PM Telmo Carvalho, prendeu um homem e apreendeu um revólver calibre 32, na Rua da Balsa, no município de Aurelino Leal. E segundo informações, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando avistou o homem em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem, a polícia encontrou a arma de fogo com 6 munições intactas. O suspeito, que não teve a identidade revelada, ele foi apresentado junto com a arma na sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil aqui em Ilhéus. A cidade de Aurelino Leal, que tem um número elevado de violência, a polícia, como o Major Telmo Carvalho, está colocando o pessoal da Companhia 61 chegando lá em Aurelino Leal. Assim como o delegado da Polícia Civil, né, da 7ª Coordenadoria, que atua lá na cidade de Ubaitaba, o doutor Adelino Loyola também está esperto lá com Aurelino Leal, porque o índice de violência assusta e assusta muito a delegada coordenadora. Também já acionou o delegado Adelino Loyola no sentido de coibir a violência na cidade de Aurelino Leal, onde mora nosso amigo Domingos Marques Scarpita.
Pois é, seu repórter, eu vou até as ocorrências aqui da 68. A 68 CPM prendeu o elemento por tráfico de drogas, várias pedrinhas de crack. Os policiais da 68 estavam realizando ronda na rua Velosa de Baixo e avistaram um local conhecido popularmente como ponto de intensa venda de drogas. E aí um indivíduo em atitude suspeita, ao proceder a presença aí, né, da polícia no local, o pessoal chegou, fez aquele baculejo tradicional. Ele deu fuga, foi alcançado, né, e após essa abordagem que foi feita, a busca pessoal, foi encontrado em sua posse, mais precisamente em um dos seus bolsos, uma certa quantia, fragmentados aí, dinheiro. Tinha quanto? 70 fragmentos de substâncias, né, o crack, uma porção grande, né, de crack também, um tablete maior e algumas moedas. Seu repórter, ele foi encaminhado para Popó para as devidas medidas cabíveis. Tem mais ainda aqui, ainda na área da 68. Um elemento foi preso por roubo a estudantes. Essa gente trouxe essa informação aqui, ali na Avenida Canavieira, Cidade Nova. Só que ele foi alcançado só na Praça do Cacau. 2 celulares, R$100. E ainda, para a gente fechar essa aqui, elemento por arrombamento e furto na Lindolfo Collor, no bairro do Malhado. Ao realizarem ronda lá no Malhado, foram acionados pelo SICOM a respeito de uma denúncia de arrombamento a um estabelecimento comercial de autopeças no bairro do Malhado. Aí, diante do acionamento, foi feito um cerco no local e identificado e capturado esse elemento suspeito desse crime. Ele estava tentando fugir pelo fundo do imóvel. Aí foi dada aquela tradicional voz de abordagem: para, você está preso, rapaz, polícia, polícia. E aí, logo em seguida, realizada a busca, o pessoal foi encontrado em sua posse, precisamente em um dos seus bolsos, 2 aparelhos de celulares, R$324 em espécie, e diante do fato, foi feita a condução do elemento e do material prendido até a Popó para adoção das medidas cabíveis. Deu baculejo no caixa da empresa. A empresa deixou R$324 em espécie no caixa, rapaz. Que coisa, viu, senhor repórter?
O cara levou, né?
Levou, mas a polícia chegou junto. Parabéns aí, equipe da 68 CPM. Viu?
Daqui a pouquinho eu volto, Scarpe. Quase 21 quilos de crack são achados em painel de carro na BR-116.
Que coisa, viu, rapaz? Olha, uma notícia que desde ontem circula nas redes sociais e a gente fica preocupado, porque essa polarização política, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, é preocupante, seu repórter. E diversos políticos, artistas, candidatos, pré-candidatos se manifestaram sobre esse episódio que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Divergências de base política não podem ceifar vidas, meus amigos. Amigos ouvintes da Tropa de Elite, mas de jeito nenhum. Essa onda não pode virar moda aqui no Brasil. A divergência de base política, você é de esquerda, você é de direita, vamos respeitar o desejo de cada um. É importante isso. Agora, nós não podemos ceifar vidas diante disso. Por mais tolerância e contra a violência política. Democracia também é respeito aos adversários. Nossos sentimentos aí, né? As duas, imagine, duas famílias destruídas, seu repórter. Foi filhos que ficaram sem pais, esposas que ficaram sem companheiros, mães que ficaram sem filhos. Situação difícil.
Bolsonarista morreu?
Morreu.
Também?
Também.
É porque tinha sido divulgado que ele morreu, mas estava vivo ainda.
É, a informação que eu tive hoje pela manhã é que teria morrido também, morrido, né?
Então, não resistiu.
Não resistiu. Tiro para tudo que é canto, né? Essa onda de bala para um lado, bala para o outro, fica difícil.
Eu lembrei de você.
Campo de batalha, né?
Lembrei de você com aquele fogo intenso na 25 de março. Lá em São Paulo, prédio...
Também, outra coisa, né? Pertinho da Galeria Pajé.
É, fiquei vendo você passando pra lá e pra cá ali.
Pertinho da Galeria Pajé, rapaz. E o Corpo de Bombeiros, eu achei lento o serviço, que as chamas, agora pela manhã também, atualizando as notícias, continua destruindo e o perigo de atingir outros prédios comerciais.
O aquecimento ali, né, tem...
Muitos prédios comerciais. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Tropa de Elite, que Deus abençoe todos. Um bom começo de semana, um ótimo dia a todos, alegria sempre. Ariel, lá da região do Santo Antônio, valeu Ariel, um abraço pra você. Bom dia, Tropa de Elite, equipe Massa Bruta, ligado no Tropa. Alô, Massa Bruta, aquele abraço. Joabes do Malhado, bom dia, que a paz do Senhor invada a manhã de todos nós e atravesse o dia, trazendo bênçãos e sabedoria. Aquele abraço, Joabes. A Rosa Lima tá dando bom dia pra gente aqui, seu repórter, Rosa Lima, e tá dizendo que Deus abençoe o nosso dia e tá pedindo pra gente mandar um alô pra família Lima. Obrigado, ótimo trabalho. Valeu, Rosa Lima, obrigado pelo carinho com a gente, viu? Bruno Linhares tá lá em Banco Central, também já conectado com a gente aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Escarpito e Marinho Santos aqui, Clóvis Cunha, manda um abraço pro Retiro aí, estamos sempre ligados no Tropa de Elite. Seu Duval é lá de Ubaitaba. Bom dia, seu Duval, Ubaitaba ligado com a gente, a terra do nosso querido Samurai do Asfalto. Bom dia pro Miguel, bom dia pra Lorena, pra Cida lá em Vitória, Espírito Santo, ouvindo a gente junto com o Nedinho, André Lucas, através do aplicativo Gabriel FM, Luiz Cláudio do Malhado, homem da segurança. Bom dia, meus irmãos, os melhores da comunicação. Vamos correr, ouvindo vocês, hein? A galera da Malhação aí, o dia já tá claro, né? O sol já querendo aparecer e você dando aquela caminhada gostosa. O Thiago Santos, lá no Mambape, um abraço pra você, Kleber da Barra. Que a gente sempre carregue fé, amor e pensamento positivo em nossos dias. Bom dia, ótima segunda-feira. Bom dia, tô curtindo vocês aqui no Pará, hein? Valeu, rapaz, tá no Pará. O Brasil inteiro ligado com a gente, né, seu repórter? É bom demais, viu? É, rapaz.
Olha, Scarpe, na caminhada, o Shafik pai... Tá Sim. ensinando o Pitoco caminhar. O Pitoco tá aprendendo a caminhar com o Shafik.
Pitoco fica com essa barriga elegante dele, né, rapaz?
Tá crescendo.
Olha a notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Um jovem indígena, esse crime chamou a atenção, foi na sexta-feira. O jovem indígena de 21 anos, ele foi morto a tiros e depois teve o corpo carbonizado em um acampamento na última sexta-feira, zona rural da cidade de Una. Segundo lideranças do Movimento de Luta pela Terra, o MLT, o local foi invadido por cerca de 70 homens armados que cometeram crime. O caso aconteceu na madrugada, ali na região chamada de Unacal. A vítima foi identificada como Elton Barros de Souza. De acordo com o MLT, outro homem foi baleado, ele foi socorrido, levado para o Hospital Costa do Cacau. E mais detalhes, seu repórter, a gente está aguardando, né, notícias da polícia. Esse crime foi na sexta-feira. O crime foi registrado na sede da Polícia Federal, aqui em Ilhéus, como um possível conflito entre trabalhadores rurais e indígenas. No entanto, o órgão vai investigar esse caso à Polícia Federal. Um carro que estava no local foi incendiado. Os integrantes do movimento informaram que outras pessoas foram agredidas. Que coisa, né, rapaz? Que situação. 6h19 na Bahia. Não vá se atrasar. 6h19. Conferindo com a gente. O sinalzinho mais bonito, viu? 6, já mudou. 6h20 agora. 6h20 na Bahia. Vamos agora trazer mais informações. Daqui a pouquinho, o Matheus Santos no primeiro giro regional com a gente. Seu repórter. E a vacinação Covid-19, você vê que os números estão crescendo, né? Você tem dados aí de onde, rapaz?
Da cidade de Maraú.
Maraú! Abração nossos amigos de Maraú, Calbi, Pula Macaco. Alô, Tonhão, aquele abraço aí. O que é que você tem aí? O que está acontecendo lá em Maraú? Covid-19, disparou?
Boletim divulgado, Prefeitura de Maraú, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunicando que foram confirmados 122 casos ativos de coronavírus no município, sendo 27 em Barra Grande, 38 na sede de Maraú, no município, 23 em Sacoaíra, 13 na Ilha do Tanque, 5 em Tremembé, 6 em Taipu de Dentro, 4 no Caçange e 4 em Ibiaçu, e ainda 1 no Saleiro e 1 no Tabuleiro. Uma criança de 4 meses de Taipu de Dentro está na UTI em Salvador. As pessoas que se sentirem com sintomas suspeitos devem procurar o posto de saúde mais próximo. Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas para evitar a disseminação da Covid-19, utilizando máscaras caseiras e realizando a higienização adequada das mãos. Então aí, é preocupante lá Maraú, e mandando um abraço ao nosso padre, né, Scarpe?
Padre Genaro.
Genário.
Padre Genário.
Se cuida aí, viu, padre Genário.
Estamos devendo uma visita ao padre Genaro junto com o Zé Mascate, viu? Zé Mascate foi quem apresentou o padre Genaro pra gente, tá devendo essa visita lá a Maraú.
Vamos
almoçar em Maraú.
Vamos almoçar com o padre Genário.
Abençoar a semana. O padre Genaro, um abraço. Mandar um abraço também ao nosso querido Padre Cristo, que segue nessa luta. Olha, repórter Marinho Santos, antes de trazer o giro regional, o Baiano do Amendoim está feliz da vida. Ontem foi uma grande festa na comunidade de Paraguai, o Baiano comemorando aí essa reivindicação do seu mandato. 3 escadarias, né? Eu vi umas fotos aqui, realmente o trabalho ficou muito bonito. E o povo daquela comunidade feliz e orgulhoso com a atuação do humilde vereador Baiano do Amendoim. Então, ontem foi a entrega das escadarias, 3 escadarias lá no Paraguai. E o Baiano feliz da vida. Baiano do Amendoim, rapaz! Queriam tirar o mandato. O Baiano ganhou o mandato. O primeiro suplente assumiu essa novela. Mas é como eu falei, o processo agora ficou dentro de uma gavetinha, né? Tá guardado lá na gaveta. Vamos ver se o TJ Bahia vai deixar esse processo lá guardado,
o
viu?
O Baiano do Amendoim, que é amigo do do delegado aposentado e ex-superintendente da Polícia Federal, o Dr. Rubens Paturi, atual advogado aqui em Ilhéus.
E mandar um abraço, né, para todos a comunidade aí do Alto Bela Vista, do Paraguai, a turma aí que ganhou mais dignidade, mobilidade com essas 3 escadarias. Eu acho que é importante esse trabalho. A gente faz aqui um trabalho muito bom, né, de indicar aonde é que a prefeitura tem que fazer a ações. E ali a comunidade sofria muito, seu repórter. A gente caminhou durante 2020, durante a campanha, a gente viu a necessidade de restauração, de construção de novas escadarias. A cidade de Ilhéus tem muitos altos. E tem locais que a gente pôde ver, a gente estava lá, a gente viu, de que é difícil uma senhora descer, sair lá da sua casa e vir até o centro, que mora no alto da cidade, porque não tinha condições, não tinha uma escadaria, não tem um corrimão, não tem nada. Tem situações em Ilhéus que ainda a gente vai estar aqui apontando e esperando que a prefeitura possa fazer o serviço como foi feito lá na comunidade da Alto Bela Vista e do Paraguai, na Zona Sul, viu?
Agora, ainda voltando ao assunto, baiano do amendoim, escarpita, tem que dar César o que é de César. A gente não pode deixar cair no esquecimento, porque o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o vereador e advogado Dr. Gerbson Moraes, arregaçou as mangas, foi para Salvador, para o Tribunal de Justiça e comprou a briga da permanência do baiano do amendoim.
Sim.
É, foi lá pro TJ Bahia, chegou chegando e aí que veio a decisão da permanência do mandato do baiano do amendoim.
Verdade.
Não poderemos esquecer disso.
Bom, são 6 horas e 25 minutos agora. Quem tá ligado com a gente tá lá em Salvador, é ele, minha receba, nosso querido Dino Queiroz, rapaz.
Dino Queiroz.
Ele tá dizendo que hoje é dia de São Bento, viu? Ele tá em Salvador, lá na avenida. Eu tenho uma missa aí em uma hora, daqui a pouco, né? Ele tá indo pra lá pra essa missa. Com muita fé em nosso bom Jesus da Lapa, Nossa Senhora das Vitórias. Amém. Um abração, viu? Me receba.
O pessoal de Bom Jesus da Lapa, o Beto.
Você vai pra Lapa esse ano ou não?
Beto do Meira.
Sim.
O Tarcísio, o Císio Boy do bairro São Miguel. O Dino Queiroz. Marinho Santos e mais outros demais.
Você vai esse ano?
Romeiros do Bom Jesus.
Você vai ou não vai?
Bom Jesus tá me chamando.
Tá chamando. Chama ele que ele vai, viu? E por falar em chamar, quem tá chamando é ele. Matheus Santos vem chegando no primeiro giro regional do Tropa.
A região interligada no Tropa de
Bom dia, Matheus Santos. Aquele abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira, dia 11 de julho. Abraçar todos os nossos ouvintes, a semana do Matheus Santos. E ontem o Matheus Santos, pela segunda vez, realizou o sonho de narrar um jogo de futebol, viu, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, pela TV do Almídia. Só alegria, só festa, hein? Ontem tive a oportunidade de estar aí aprendendo a narrar o jogo entre as equipes do PSG e a equipe do Botafogo, o time do vereador Jardel, que passou para a final nos pênaltis, garantiu aí a final o time do vereador Jardel. Oficiais de Itacaré são promovidos a capitão da PM. Em solenidade de oposição de luvas dos oficiais recém-promovidos da Polícia Militar da Bahia, realizada na última sexta-feira, dia 8, Comando de Policiamento Regional da Região Sul, em Ilhéus, os oficiais então tenentes da PM Bahia, Celestino e Mariana, foram promovidos ao posto de capitão, conforme publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia. Ambos oficiais integram a 72ª Companhia Independente de Polícia Militar de Itacaré, sob o comando do Major Zanar. Parabenizamos os capitães da PM, Celestino e Mariana, pela merecida promoção. Agora, falando de Uruçuca, um assunto também muito importante. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o boletim oficial da Covid-19 para o município de Uruçuca. A tendência atual é de crescimento. Nos últimos 7 dias foram confirmados 64 novos casos. Infelizmente, mais um óbito foi confirmado para o coronavírus. Atualmente, 2 pessoas encontram-se internadas. Reforçamos as orientações de cumprimento dos protocolos sanitários, sobretudo o uso de máscara em locais com alto fluxo de pessoas ou em caso de manifestação de sintomas gripais. Então, Uruçuca segue em internações hospitalares, falado anteriormente, são 2 internações. Isolamento domiciliar, nós temos 43 no município, então os óbitos confirmados infelizmente subiram para 79. Do total de casos ativos em isolamento domiciliar no município de Uruçuca, em Serra Grande, 26 residem em Uruçuca, na sede, e 17 residem em Serra Grande. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos nossos ouvintes. Um abraço para vocês, uma excelente semana, os nossos correspondentes. Um abraço para Dilson Lopes na Fazenda Luciana e Margarida na Fazenda São José. Um abraço.
Margarida, encontrei Margarida chorona, me pedindo carona. Onde eu for, você vai. Um abraço para Margarida. Valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta em mais um Giro Regional. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele mingauzinho, aquele mongozá. aquele chocolate quente, seu repórter. E diga o que, que você traz na volta aqui no Tropa.
É filho de policial militar executado a tiros durante madrugada.
Olha, eu vou falar do simpósio que começa hoje. Léo sediando o primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate. Sai daí não. Já já também tem Edenildo Braga e o nosso Bola Dentro, seu repórter Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102.9. Tamo de volta na maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia.
A rádio que faz a sua trilha.
30 anos no ar, muito sucesso, prestação de serviço. E é claro, a sua participação com a gente. Manda seu áudio de até 30 segundos. Já já as primeiras mensagens a gente trazendo pra você, amigo ouvinte do Tropa de Elite, hein? É a metralhadora da informação, rapaz. Bom, eu tenho notícia. São 6h36 agora, 6 horas mais 36 minutos. Será realizado hoje, segunda-feira, dia 11, a partir das 9 horas, daqui a pouquinho, no auditório da Faculdade de Ilhéus, o primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate. O evento é promovido pela Rede Cacau de Comunicação, TV Cacau e site Cacau e Chocolate, com a coordenação Ednei Marçal, Caliana Mesquita e do Daniel Tamer, nosso querido jornalista aí, Daniel Tamer. Entre os objetivos do simpósio estão debater ações que promovam mudanças positivas para os produtores de cacau e chocolate, definir uma pauta propositiva dos problemas com proposições de soluções reais para o mercado de cacau, mecanismos para que o cacau cabruca se torne produtivo e valorizado, e programas também de sustentabilidade. A proposta do evento inclui ainda a análise da produção de chocolate Trim e Bien do Bar, sua lucratividade e reconhecimento aqui na região sul da Bahia como centro produtor de cacau de qualidade de chocolate de origem, além de fortalecer, é claro, o turismo ecológico, cultural e o turismo de negócios como propulsor da economia aqui do sul da Bahia. 9 horas, se liga na programação, 9 horas, a exibição do primeiro vídeo, né? Do primeiro ano da TV Cacau, show musical com Marcelo Gane, nosso querido Marcelo Gane, homem da Serra do Jequitibá, hein? Raiou a madrugada, mas só mandou me avisar. Vai ter a apresentação do Movimento Cacau Brasil com a nossa querida jornalista Caliana Mesquita. 10 horas, vai ter debate sobre chocolate stream. To Beer Dubai, Henrique Almeida, nosso querido Chocolate Sagarama, o Henrique Almeida, Leilane Benevides, também do Benevides Chocolate. 11 horas tem palestra sobre melhoria da qualidade do cacau e produção no chocolate da agricultura familiar com Jeandre Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia. 13h30 tem mesa redonda sobre marketing territorial, turismo de negócios, como a cacauicultura tem influenciado a indústria de turismo e negócios regionais, com Gerson Marques, da Fazenda Irerê, Ana Lívia Ribeiro e Vilomar Simões, Via Destinos. 15 horas tem mesa redonda sobre soluções para a cacauicultura, através do comércio eletrônico de cacau, armazéns gerais e políticas públicas de indicação geográfica, o IG, com Orlantides Pereira, da Copecabruca, Leilão Cacau, Silvano Pinheiro, Armazéns Gerais e Cristiano Santana. 4h15, às 16h15, tem a apresentação do curso de graduação e pós-graduação de cacau e chocolate com Joaquim Lino, diretor da Faculdade de Ilhéus. E às 16h30, o lançamento virtual do livro do Manfred Miller e debate sobre o manejo da cabruca e compensação ambiental com Dan Lobão, da CEPLAC, e o Herman Henn e Nema Sema. 17 horas, palestra sobre o Cacau 500, alta produtividade com Ivan Costa, que é consultor. 18 horas, a entrega do prêmio Cabrucalidade por Ney Marçal, e as inscrições podem ser feitas através do link aí, www.races.com.br/sbcc, viu? Dá tempo ainda, começa às 9 horas lá no auditório da Faculdade de Ilhéus, seu repórter Marinho Santos. Ilhéus sediando hoje então o primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate, e a Gabriela FM abraça essa luta.
Senti falta aí do nome da professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Adriana Reis, porque quando eu ouvi falar em cabruca, eu ouvi quem tomou a iniciativa em Ilhéus.
Esqueceram da Adriana?
A professora Adriana Reis, eu não vi o nome dela aí.
Não, na matéria aqui pelo menos não apareceu não, viu? Fica aqui a lembrança.
Bambam Cabruca.
Vamos lá, Edenildo Braga, chegando, é hora de futebol no Tropa. De falar em futebol, olha, o estádio Mário Pessoa está abandonado. Nosso campeonismo Zé Maria está se recuperando bem, seu repórter. E o Zé Maria tem essa bandeira do esporte. Afinal de contas, foi campeão baiano 2006 com o Colo-Colo Futebol Regatas. E o Mário Pessoa é o time da cidade. Eu não sei se tem interesses, né, em deixar o estádio se acabar, porque quer usar aquela área central. Primeiro se constrói um novo. Depois que tiver um novo estádio moderno, tudo bacaninha, aí sim a gente pensa na especulação de passar à frente o município, né, numa negociata muito produtiva, porque ali vale muito a questão imobiliária, aquela área central da cidade tem um valor gigantesco. Mas enquanto isso, enquanto não temos um novo estádio, vamos preservar aquele.
É, tem uma garota ligada ao professor Gurita, o vereador professor Gurita, que assumiu interinamente e continua interinamente.
A cidade está sem secretário, a pasta está sem titular.
Já falei, o Bambambam para assumir essa pasta, para resolver a problemática, seria Zé Maria, o campeão. Mas o Marão não ouve, a gente manda daqui, ele ouve quando quer, de vez em quando ele não ouve.
É. Edenildo Braga, vem chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Resumão do futebol, tudo o que de mais importante aconteceu neste último final de semana. Começamos com a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no Rio Grande do Sul, Vitória venceu o São José pelo placar de 2-1. Com isso, agora o Vitória está na 12ª colocação e tem 18 pontos na classificação geral. Campeonato Baiano, Série B, jogos da última rodada, primeira fase. Botafogo 1, Flamengo de Guarambi também 1. Grapiúna 0, Jacobina 7, Galícia 2, Juazeiro 2, Fluminense e Canaã, empate em 1-1. Jacobinense e Itabuna, empate em 2-2. Jiquia 2, Ferense 0. Estão classificados para as semifinais Juazeiro, que enfrenta o Jacobinense, e o Itabuna enfrenta a equipe do Jiquia. A equipe do Ferense somou 7 pontos, o Grapiúna 6 pontos e foram rebaixados à terceira divisão do futebol da Bahia. Campeonato Brasileiro Série B. O Vila Nova empatou com o Bahia no placar de 1-1. Já o Guarani bateu o Cruzeiro 1-0. E o Criciúma perdeu para o Vasco placar de 1-0. Com isso, a classificação fica assim. Cruzeiro, mesmo com a derrota, continua líder, 38 pontos. O Vasco tem 34, é o segundo colocado. Na terceira colocação, o Bahia tem 30 pontos. E na quarta colocação, fechando o G4, o Grêmio, 29 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro Série A, bola rolou nesse final de semana. Bragantino 4, Avaí 0, Fluminense 2, Ceará 1. Esse jogo marcou a despedida do atacante Fred. O Goiás enfiou 2-0 no Atlético do Paraná. No domingo tivemos Curitiba 2, Juventude 2. O Corinthians bateu o Flamengo, placar de 1-0. O Atlético Mineiro não saiu do empate do 0-0 com o São Paulo. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. O Santos voltou a vencer e venceu o Atlético de Goiás, placar de 1-0. Fortaleza e Palmeiras, empate em 0-0. E o Cuiabá bateu o Botafogo, placar de 1-0. A classificação, Campeonato Brasileiro Série A, primeiro é o Palmeiras, 30 pontos, o segundo é o Corinthians, 29, o terceiro Atlético Mineiro, 28, e fechando o G4, o Fluminense, com 27 pontos. No esporte amador, definidos os finalistas do Campeonato Amador de Uruçuca. Jogando ontem, PSG e Botafogo de Serra Grande empataram em 1-1 nos pênaltis, deu Botafogo. No segundo jogo, também houve empate, só que sem gols. São Paulo e a FAO empataram em 0-0. Nos pênaltis, deu a FAO. No dia 24, acontece a grande final do Campeonato Amador de Uruçuca no Complexo Esportivo Antônio Ferreira, o Ferreirão. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva. Tony Café, viu? 9. Você tem já essa notícia aí ou não? Do abandono do Mário Pessoa, seu não, repórter?
Não, de polícia.
Ah, então
agora essa aí, ó. Fale de A, fale de B, fale de C, missa encomendada.
Ai, ai,
olha, Scarpita, ocorrência de direto procedente, auto do retiro. Os autores conduzidos apresentados plantão de polícia. Jussiara da Cruz Santos e Wanderson Santos de Souza. Tráfico de drogas, auto de prisão em flagrante. Outra ocorrência procedente da Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal. Autor Marcelo Fernandes Pereira da Silva. Infração penal, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima, Felipe Wallace Machado Laroca. E ainda tem mais um aqui, essa procedente da Avenida Ubaitaba, bairro do Malhado, ao autor Marivan V.S., vítima Késsia S.S. Esse aí foi termo reduzido a termo de depoimento, Avenida Ubaitaba, bairro do Malhado, questão do ECA. ECA.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Alto Nerival Barra de Itaipe, autor Daniel DJ. É também ECA. ECA, artigo 103 da Lei 11.343.
Mexeram no Estatuto da Criança e do Adolescente. Epa, seu repórter.
Tem uma outra aqui que é da Rua Avenida Conselheiro Dantas.
Rua Conselheiro
Centro
Dantas.
Centro de Ilhéus. Autor Darley Menezes de Oliveira, a vítima Bárbara Savana Bispo Nunes. Essa daqui foi lavrado um termo circunstanciado na delegacia de polícia. Então isso aí, essas notícias chegando.
Agora, beleza. Você tá com a notícia já no ponto aí. Você pode olhar aí no... Essa notícia do Mário Pessoa, preparada para daqui a pouquinho. Eu vou logo dar uma passada aqui, tem mensagem chegando para a gente. Vamos ouvir a galera que manda mensagem aqui no Tropa de Elite. O povo tem voz de vez, hein?
Bom dia, Marinho de todos os santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
É Justo, carregador de Sambaituba.
Voz de preguiça danado você dá, viu?
Bom dia para vocês, bom fim.
Valeu. Boa semana, né?
Segunda-feira pra vocês.
Gils Carregador, com essa voz de quem tá dormindo
tô
ainda.
Criança,
né?
Ouvindo a Gabriela FM.
Valeu.
Embaixo da coberta aí.
Embaixo da coberta ainda. Dia. Tem mais um, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Dona Maria.
Feito com boa vontade e carinho. Deus fique com vocês. Um abraço.
Um abração, Dona Maria. Carinho especial aí. Ex-vereadora Maria de Lourdes, fã, apaixonado por rádio e é fã do nosso programa, viu? O Jorge Sino Bolinha tá lá em Uruçuca ligado com a gente. Um abração aí, nosso querido Bolinha Uruçuca. A galera da região inteira acompanhando aqui a metralhadora da informação, seu repórter. Agora, vamos falar mais uma vez sobre esporte. A pasta... Depois deixada pelo o vereador Kaique Souza, o Kaique deixou a Câmara, assumiu a Secretaria de Esportes, depois retornou à Câmara. Desde que o Kaique deixou a pasta, a prefeitura não nomeou. Como você colocou muito bem, tem uma jovem que está lá à frente, interinamente, na Secretaria de Esportes. Ilhéus tem um histórico esportivo vitorioso em diversas modalidades, no surf, no futebol, no vôlei, no remo, no judô, no jiu-jitsu. Tá aí o Ramés Escárida despontando. E a gente precisa ter, Marinho Santos, uma secretaria de esportes forte, atuante, estruturada. Você tá, já chegou aí, já?
Já sim, Scarpeta. Importante instrumento de inclusão social e esportiva. Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, está completamente abandonado. E um descaso e abandono com equipamento deste tipo, diante de tantas denúncias, né? Foi constatado que está se transformando em um grande lixão com matagal e muitos pedaços de pau. Além desta sujeira já relatada, ônibus escolares do governo federal que foram abandonados por outros governos encontram-se sucateados e sendo tomados pelo mato dentro do espaço físico do estádio Mário Pessoa. O estádio está sem iluminação há mais de anos e anos e o estádio está sem administrador, ou estão fazendo vistas grossas. Está sem secretário municipal de esportes e aí não tem manutenção no estádio e todo mundo está, os desportistas estão reclamando e com razão, Scarpeta.
É,
olha outro, o abandono outro, que está aqui, olha o matagal
tô
que está aqui.
Eu vi essas fotos aí. É, outro problema também, seu repórter, inclusive ontem eu vi uma postagem do nosso querido Nasal sobre o Teatro Municipal de Ilhéus. Está servindo de depósito o hall do teatro ali para aquela obra que está acontecendo na Praça Pedro Matos. Não está tendo uma reforma ali da praça?
Aquela reforma que nós passamos naquele
Sim,
dia.
Sim, é uma parceria, né? Público-privada, uma empresa adotou a praça. A gente tem visto em diversas cidades esse projeto dar certo. Uma empresa adota uma praça. Aqui em Ilhéus mesmo já teve várias praças que foram adotadas por empresas. É a parceria público-privada.
Adotou e escolheu o teatro como depósito.
Agora, usar o teatro de Ilhéus, gente, tem uma história bonita. O Nasal fez uma postagem assim, super rica de informações, de conteúdo. E uma foto bonita do teatro dos anos, né, anos 40, anos 50. Depois toda aquela história, né, que a família do ex-prefeito Antônio Olímpio passou para o município. E o Jabes, no seu primeiro governo, fez a recuperação total do teatro. E a cidade de Ilhéus já foi referência e rota, né, dos principais espetáculos culturais. Eu queria conclamar a Turma da Cultura de Ilhéus. O que está acontecendo com a Turma da Cultura de Ilhéus, gente? A luta acabou? Vocês perderam a vontade de lutar pela cultura da nossa cidade? Vai esperar o quê? O teatro novamente ser desativado, que o problema no ar-condicionado, aí um problema na parte da estrutura, infraestrutura, é problema na parte elétrica, é problema na parte hidráulica. Os problemas são para ser resolvidos. O que é que está acontecendo? Cadê a turma do movimento cultural de Ilhéus? Vou esperar o quê? O teatro ser abandonado de novo? Esperar um próximo governo que tenha compromisso com a cultura e vá se preocupar em gastar mais dinheiro público para restaurar uma coisa que já está lá e que são pequenos problemas que devem ser resolvidos? Eu estou preocupado, viu? Teatro servindo, que a turma aí da empresa possa usar outro espaço. Agora o rol do teatro para guardar material, e é lamentável, é triste, viu?
Depósito Teatro Municipal de Ilhéus.
Complicadíssimo. Nath Almeida, vem chegando. Mais um giro regional com a gente, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Já chego trazendo informações sobre um duplo homicídio registrado às margens da BR-101, na cidade de Buerarema. A guerra, oriunda no narcotráfico, realizadas por integrantes de organizações criminosas, deixou mais duas vítimas fatais em crime ocorrido na cidade de Buerarema na manhã do último sábado, dia 9, por volta das 11h30. Ricardo Santos de Souza, de 28 anos de idade, e Magnailton Pereira da Silva, de 35 anos, estavam em um bar localizado no prolongamento da rua Ilhéus, às margens da BR-101, quando dois homens aproximaram-se e efetuaram os disparos e fugiu em seguida. Um outro indivíduo, identificado como José Romário Lima da Silva, de 28 anos de idade, que também estava em companhia dos homens mortos, também foi baleado, tendo sido atingido na boca, na costela e na perna. Ele foi socorrido por uma ambulância de Buerarema para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde passou por cirurgia e segue internado. O estado de saúde dele é considerado estável. Em Itapé, a Prefeitura de Itapé, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde da última sexta-feira, dia 8, o pagamento do incentivo Previne Brasil para os profissionais da atenção primária à saúde e das equipes de saúde da família. O suporte financeiro destinado às categorias, no total de R$ 26.015,03, é mais uma valorização da gestão pública municipal para os profissionais que compõem a área da saúde. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu que valeu, Nath Almeida. Tchau, tchau para você também. Não vamos para um rápido intervalo comercial, seu repórter. Bom dia para você ligado com a gente em qualquer ponto da nossa Bahia. Para a galera que vai ligando com a gente aqui, tá acompanhando a gente na nossa live, hein? Vou ver se dá uma passadinha aqui na live, dá moral para essa galera que acompanha a live aqui do Tropa de Elite, seu repórter. Manda um abraço aí ao blogueiro, o Boca de Lata. O Boca de Lata, eu reclamo Boca com essa matéria. Estádio Mário Pessoa em Ilhéus está completamente abandonado. Dá o crédito aí ao Boca de Lata, tá certo? Sai daí não, a gente volta já já. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Destaque da volta, seu repórter.
E filho de policial militar executado a tiros durante madrugada. Detalhes na volta.
Reitor define parcerias da UESC com a Universidade Aberta de Portugal. Já já, muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. Manda seu áudio de até 30 segundos. Está com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Participa com a gente! Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Todo mundo ligado com a gente. Olha aqui na nossa live, seu repórter. Estamos ao vivo lá no Facebook. A Ana Leonardo tá dando bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Que Deus abençoe todos aí no Tropa de Elite. Sou fã desse fabuloso programa, viu? Ana Leonardo, do Teotônio Vilela. Marinho Santos tá dando tchau. Câmera 1, bom repórter. Corta pra câmera 1. O Edvan Santos Oliveira, bom dia, Tropa de Elite. Quem fala aqui, Shaolin, Sol e Mar. Shaolin, olha só, rapaz, um abraço aí, Shaolin do Sol e Mar. A galera que tá na nossa live, tem mais aqui, muitos comentários aí, a galera comenta com a gente. A Rosana, bom dia, povo de Deus, manda um abraço aí para meus pais na fazenda Serra Pileira, o Rato e a Muda. Um abraço, Gilvan Alves, bom dia, minha Bahia. Joelma Rosa, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. A Mari Leonardo, Araíl de Souza, Wilson Ferreira, bom dia, sou do Nelson Costa. Um grande abraço, amigos. Antônio Ferreira tá dando um bom dia. Vai lá, participa da nossa live no Facebook. curte o nosso, a nossa live, tem o Instagram também da Gabriela FM, o Instagram do programa Tropa de Elite, e é claro, você ajuda a fazer o nosso programa. Bom, seu repórter, o nosso querido e magnífico reitor Alexandre Fernandes, não para, né? A gestão do Alexandre Fernandes está dando uma nova cara ao ESC. E o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o Alessandro Fernandes, a assessora de relações internacionais, a professora Tiziana Greco Zanon e a professora Sofia Fonseca, do Departamento de Administração e Ciências Contábeis, participaram até o último sábado, dia 9, do 2º Congresso Internacional de Educação, Empreendedor e Cidadania, que acontece lá em Vila Nova de Gaia, em Portugal, seu repórter. Portugal, a terra de Cabral. O evento tem por objetivo, né, disseminar projetos e práticas de educação empreendedora e cidadania, bem como desenvolver uma rede de docentes, empreendedores e decisores políticos que atuam no domínio da pedagogia empreendedora. Além do objetivo de assinar as tendências em educação para empreendedorismo, tema muito caro à nossa instituição, a participação do evento pelos gestores e professores da UESC é uma demonstração clara do interesse na efetivação do convênio com a Universidade Aberta de Portugal, realizadora do evento, explicou a professora Tiziana Zanon. A comitiva esteve reunida com a reitora da UAB, a professora Carla Padreu de Oliveira, para tratativas do acordo de cooperação que será efetivado com a UESC, no sentido de possibilitar que os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz possam dar aulas lá em Portugal e vice-versa, Marinho Santos. Por fim, foi estabelecido aí um plano de trabalho para a oferta de um mestrado direcionado aos servidores técnicos e professores da UESC. A concretização desse tipo de iniciativa levará a nossa universidade a conseguir dois grandes propósitos: capacitar cada vez mais nosso quadro de pessoal, bem como dar oportunidade de uma vivência intelectual, afirmou o reitor Alessandro Fernandes, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Que bacana, né, seu repórter?
É super interessante esse ping-pong, né? Quem não conhece Portugal,
Portugal
vai passar a conhecer, né,
Portugal,
os magistrados da UESC.
Tem um amigo meu do rádio que tá doido para ir para Portugal.
Quem é?
Olha a matéria completa no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Tem outros destaques além dessa aí. Reitor define parcerias da UESC com a Universidade Aberta de Portugal. Tem também: Bahia registra mais de 4 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. ACM Neto denuncia farsa montada por Geraldo Júnior e Marta Rodrigues na Câmara Municipal de Salvador, que a gente traz já já. Ilhéu sedia primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate, é hoje, a partir das 9 horas. E a notícia triste aí: o jovem indígena que foi morto a tiros e teve o corpo carbonizado em acampamento em Una. São os destaques do nosso portal de notícias, programa tropadeelite.com.br. Agora eu vou no microfone um com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, são 7 horas e 13 minutos. Um homem identificado como Diogo Monteiro. O Diogo Monteiro foi executado a tiros na Rua da Várzea, na cidade de Ubatã. Diogo, filho de um policial militar da reserva, a vítima foi executado com tiros na cabeça em via pública. E segundo informações, o Diogo Monteiro, ele era dependente químico e estava na rua quando foi surpreendido por criminosos que deflagraram diversos tiros contra a vítima e foi a óbito ainda no local do crime. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação. Diogo Monteiro tinha passagens pela polícia por violência doméstica. A onda de homicídios ocorridos em 2022 no município de Ubatã tem preocupado as autoridades. Além dos assassinatos, Ubatã tem registrado tiroteios com frequência, sobretudo em localidades como a Rua da Várzea e o bairro Relíquia. a guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de droga, pelo controle do tráfico, e tem sido apontada como responsável pela onda de violência. Em tempo, o corpo de Diogo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui em Ilhéus. A Delegacia Territorial de Ubatã vai investigar este crime. Seu Robertinho Scarpita Ubatã,
que coisa, viu, rapaz?
A cidade do nosso amigo Edson Neves.
Rapaz, que coisa, viu?
Tá que tá, viu?
Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal. Meu
Baitaba,
Deus.
Baitaba não, Aurelino Leal.
Aurelino Leal, é. Aurelino Leal, lá de cá. Ubaitaba tá na paz, né?
Ubaitaba tá na paz. Alô, Bode! Futuro vereador de Ubaitaba, meu amigo Bode.
Ai, ai. Olha, vai começar dia 12, aquele projeto bacana, professora Carla. Vamos ver se a gente consegue bater um papo com a professora Carla amanhã, né, sobre esse projeto lá da Faculdade de Ilhéus, Faculdade Madre Thaís, o projeto Rodas de Parto para Gestantes aí, muito interessante. Na semana passada a professora Carla falou conosco, né, projeto Rodas de Parto. Eu vou trazer essa notícia, política, e mais uma vez... toda vez que eu falar de política, eu vou lembrar da importância do voto regional, do voto em candidatos da nossa região, de votos para as pessoas comprometidas com a nossa cidade, com a nossa região. É preciso mudar. Não adianta a gente falar, e no dia 2 de outubro, você, amigo ouvinte, votar em candidatos que não tem compromisso nenhum com a nossa região e vai ficar passando 4 anos ligando para o rádio, escrevendo nas redes sociais, falta isso, falta aquilo. Por quê? Porque nós não estamos sabendo votar. É inaceitável Ilhéus doar 50% dos seus votos para candidato de fora. 50%, seu repórter, dos votos válidos na cidade de Ilhéus são dados a candidatos de fora. Candidatos que não têm compromisso nenhum com a nossa região, com as nossas lutas, com as nossas causas. Então é importante votar candidatos e candidatas que tenham compromisso com a nossa cidade, com a nossa região. Nós temos um leque de opções dos mais variados partidos, da esquerda, da direita, do centrão, né? Ideologias diferentes, mas nós temos vários nomes da nossa região. Da região metropolitana do sul da Bahia, da região cacaueira, da região que necessita, que está órfão de representação política comprometida tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Então, esse ano, daqui a pouco começa a campanha eleitoral, as convenções, os nomes definidos para presidente, vice-presidente, para senador, para governador, vice-governador, para deputado federal e para deputado estadual. Meus amigos e minhas amigas, não vamos cometer esse erro novamente. Vamos eleger e vamos votar em candidatos da nossa região. Vamos assumir esse compromisso? Assuma você esse compromisso, você que é liderança comunitária, você que mora nos altos, que vive nos altos da cidade, por quê? Trazer um candidato de fora. Por que aceitar a mala chegar no seu alto, na sua comunidade, e você ficar 4 anos esperando essa mala chegar de novo? Porque se você vota no candidato da nossa região, se você vota no candidato da nossa cidade, você vai ter esse candidato aqui para você cobrar. Agora, ó, quem vem de fora não tem compromisso nenhum. Primeiro porque ele deixou uma mala no distrito, uma mala no alto, uma mala no seu bairro, uma mala com a sua liderança. Todo bairro tem uma liderança, Marinho Santos. Eu acho bacana isso. É. Liderança. Você tem lideranças políticas em cada canto da cidade de Ilhéus. E muitas dessas lideranças a gente conhece. Porque tanto eu, Robertinho Scarpita, quanto o Marinho Santos, andamos na cidade de Ilhéus e conhecemos as pessoas de Ilhéus. E agora a gente invade ainda mais uma região e a gente conhece lideranças regionais. Conhecemos as pessoas que são formadoras de opinião e que levam levam esses candidatos para dentro da sua casa, que sobe o alto abraçado com esse candidato, que bota esse candidato para tomar um cafezinho preto no copo de vidro, aquele copinho do extrato de tomate que acabou e você lavou e botou na sua coleção. Não é verdade, seu repórter?
É verdade.
Não é verdade?
É verdade. São promessas que não são cumpridas, maltrata as pessoas. Eu tô aqui agora, Scarpita, a Aline, a esposa do Rui, lá de Sônia Maria Santos Scarpita. Fala aí da estrada do distrito de Santo Antônio, onde tem meu amigo Zé do Bar, meu amigo auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, o Zé Antônio. Olha, o governador Rui Costa, ele disse que ia asfaltar no mês de maio, ia começar numa segunda-feira, mas como todo ano tem segunda-feira, não sabemos em qual segunda-feira a estrada de acesso ao distrito de Santo Antônio e repartimento está intransitável, parecendo tábua de pirulito. É buraco aqui, buraco ali, buraco acolá. Então é o desabafo da Aline, esposa do Rui, filha do saudoso Cuica e da saudosa dona Hilda, é a irmã do nosso amigo Sueco.
Um abração aí, viu? Olha, eu vou trazer essa matéria, repercussão desse final de semana, e a turma tem que ter cuidado nisso aí. A gente defende a política no campo das ideias, no campo das propostas. O ACM Neto está denunciando essa farsa montada por Geraldo Júnior, que é o presidente da Câmara de Salvador e pré-candidato a vice-governador da chapa, junto com o Jerônimo, e a Marta Rodrigues, que é irmã do Jerônimo e é vereadora de Salvador, seu repórter. Imagina só. O pré-candidato a governador, ACM Neto, do União Brasil, denunciou a farsa montada na Câmara Municipal de Salvador para persegui-lo durante a corrida eleitoral deste ano. Para Neto, a tentativa de criar fato político em torno de suas contas, todas aprovadas pelo TCM, não passa de um ato desesperado e baixo. O ex-prefeito de Salvador atribuiu a ofensiva ao presidente da Câmara, Geraldo Júnior, do MDB, que é pré-candidato a vice-governador na chapa do PT, e a vereadora Marta Rodrigues, do PT, irmã de Jerônimo Rodrigues, postulante ao governo pelo PT. Eles estão vendo que serão derrotados na eleição e estão utilizando a Câmara para criar factoides e atacar os adversários, criticou o ex-prefeito de Salvador. Neto lembra que suas contas sempre foram aprovadas pelo TCM, inclusive pela própria Câmara Municipal, que já apreciou e aprovou 4 pareceres relativos a exercícios financeiros de sua gestão na capital baiana. Ao invés de encarar a competição de forma democrática e saudável, Geraldo e Marta apelam para atitudes antidemocráticas e utilizam a Câmara para fins eleitoreiros e tão rasteiros, afirmou o ex-prefeito de Salvador. Para Neto, o uso do poder legislativo para persegui-lo é uma prática de quem não tem nenhum apreço pelos princípios democráticos e republicanos do jogo eleitoral. Agora, nada disso é mais forte do que a vontade do povo. O desespero deles é exatamente esse, porque estão vendo por toda a Bahia o desejo de mudança. Como não conseguem competir de forma honrosa e respeitável, apelam para o que há de pior na política. Mas o povo está vendo e dará a eles a resposta nas urnas, frisou o ex-prefeito de Salvador. Ainda, o ACM Neto afirmou que o jornal A Tarde da Bahia, hoje controlado por um conhecido grupo empresarial, também participa dessa ofensiva. Desde o começo da atual disputa eleitoral, A Tarde tem atacado incessantemente o pré-candidato do União Brasil, publicando mentiras e ataques pessoais. Será que nós vamos ter uma campanha como a de 2018, cheia de notícias, cheia de fake news, seu repórter? Fica difícil, né? Aquele que fala, vai pro campo das ideias, das propostas.
Baixo nível.
Baixo nível. Essa violência mesmo que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, duas famílias destruídas, com a polarização da política nacional, quem é Lula, quem é Bolsonaro. A gente precisa respeitar a opinião das pessoas. Se você vota no Lula, se você vota no Bolsonaro, se você vota na Simone, se você vota no Ciro, vamos respeitar As opiniões são livres. As opiniões são livres. A mesma coisa aqui na Bahia. Quem é a CM Neto fica sendo a CM Neto. Quem é Jerônimo Rodrigues fica sendo Jerônimo Rodrigues. Quem é o João Roma? A ingratidão, Marinho Santos, tem prevalecido e muito nessa questão política. Mas é como eu sempre digo, gratidão a gente não pode cobrar das pessoas. Ou elas têm, ou elas não têm.
Já te falei que muita gente vai pular. O pula-pula tá chegando, tá funilando. E aí vai ter muita gente pulando, escapita.
Pula pra cá, pula pra lá. A mesma coisa, tem uma turma aqui em Ilhéus, rapaz, que precisa, como você fala, uma vela pra Deus.
Outra pra o diabo.
E a terceira?
Pra Satanás.
Fale-me, Deus, Nossa Senhora. Viu?
O Escapita, tem um rapaz aqui dizendo, bom dia, meu nobre repórter Marinho Santos e Robertinho Escapita. Cadê a cobertura do ponto de ônibus dali, do fundo do antigo Delta Supermercado? Aí, hoje, aquele supermercado que caiu as prateleiras, onde fica Gessé, que faz jogo de bicho.
Okay.
Sabe onde é? Praça Coronel Pessoa.
É, caiu o teto?
Diz que a cobertura do ponto de ônibus caiu, levaram para conserto e até hoje não retornou ao local.
Meu Deus do céu. Eu queria também pedir ao Tenente Coronel Serpa, aqueles todos na Avenida Soares Lopes, a festa acabou. A festa, o Viva Ilhéus, e os todos continuam lá. Estamos pagando diária daquele todos ali, ou o que é que está acontecendo? O caminhão da empresa que faz a retirada quebrou? Tenente Coronel Serpa, estamos aguardando essa resposta aí. Está tumultuada ali a Avenida Soares Lopes ali, tem horários, né, que realmente fica perigoso, porque os veículos têm que ir para o outro lado, fazer o desvio, passar e depois que acontecer uma colisão, como é que fica? Ainda bem que tem um radarzinho ali perto nesse trecho, e aí a turma, ó, vai devagar, devagarzinho. Mas é preciso retirar aqueles toldos que estão ali na Avenida Soares Lopes. Afinal de contas, a festa acabou, né, no dia 28, não é isso? Dia 28 acabou a festa e os toldos estão lá. Hoje é dia 11 já, seu repórter. Acorda pra vida. Vamos lá no Zap, até as 8, Tropa de Elite. Oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Vamos no Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Tem mensagens pra gente aqui no WhatsApp da Gabi.
Isso, do Vilhera, Mário Santo e Escapita. É duas opções pra acabar com essa, a parte da esporte. Dois nomes que eu tenho no meu pensamento.
Diga aí, Bilisco.
Primeiramente, o nosso campeão Zé Maria e, segundamente, Ariston, que foi administrador do estado Mário Pessoa. Esses dois, um dos nomes desses dois aí, ó, tinha que assumir essa parte da Secretaria de Esporte, porque tá entregue as baratas. Valeu, Bilisco do Vilhera, um abraço, Marinho. Marinho Santos, uma bata escapita.
Valeu, tá vendo aí, seu repórter?
Ainda tem, Bilisco, eu ainda tenho uma terceira via aí, ou a segunda via. O Thales Lavigne, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil.
Um abração aí. Olha, a nossa querida ouvinte Liliane está dando bom dia. Bom dia, Liliane. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Me chama Adriele. Vim mais uma vez reclamar pela estrada do Japu. O ônibus não vem aqui no ponto final, né? Até a ladeira do campo e as escolas, que nada lá. O ponto tem 6 meses. E falam que vão consertar e não consertam. E ainda sobre a merenda escolar, que não oferece aos alunos. Isso é um absurdo. Tem professora que mora na cidade, perde da aula e os alunos para falta de transporte. Está aí a minha reclamação. Beijo, um abraço. A gente precisa resolver esse negócio do Japu aí, viu?
Como é que vai para Maria Jape para o aniversário de Tom Moreira, Chico Pautorto? Olha, só vou se o prefeito mandar consertar a estrada ou o secretário Nino Valverde.
O maluquinho lá de Guararema tá ligado com a gente, um abraço. Dia de Uruçuca, bom dia, segunda-feira, que essa segunda seja o início de uma semana feliz e abençoada para todos nós, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou Araildes, sou mãe de aluna que estuda na escola indígena de Sapucaeira, tô muito indignada com a situação da estrada de Sapucaeira. O ônibus escolar não estão conseguindo subir a ladeira da Buíra por péssimas condições. Os alunos estão perdendo muitas aulas. Como vai ficar essa situação, né? Com a palavra o prefeito Mário Alexandre. Tarcisão, Tarcísio Boy, tá ligado com a gente Tarcisão aqui, sempre conectado, 102.9. Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abraço pra você. Bom dia, Mário Santos. Manda meu alô aí, você é o Escarpita. Sônia, ô Sônia, um cafezinho com vocês, Sônia. Subiu o alto do coqueiro de novo, hein? Um abraço pra você, pra Silfo Buia e Sandra da Girassol. Jô, lá do São José, Rodovia. Ilhéu Zuluçuca, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escarpita, que é Aurélio, da Ribeira das Pedras. Amigos, quando vão retirar os todos da Avenida Soares Lopes, que estão obstruindo a via, já estão caindo, viu, e na região do Puxadinho de Luxo, muito lixo espalhado na via. Aurélio, falei agora aqui, Aurélio, sobre essa situação dos todos, viu, e sobre aquele Puxadinho de Luxo, atenção, vereadores, vai ficar todo mundo de braços cruzados, enquanto os ilhéenses não têm essa oportunidade, aí o mineiro chega e vai construindo uma verdadeira praça de alimentação da Avenida Soares Lopes. Presentão, presentão da cidade de Ilhéus para ele. Só ele que tem essa moral. E o padrinho dele. Vamos amanhã lançar uma enquete aqui no programa, né? E dar um prêmio bacana para quem acertar quem é esse padrinho do mineiro do Puxadinho de Luz. Você sabe?
Não, não sei.
Tá curioso também?
Eu quero ver quem é o vereador de coragem para poder chegar junto e denunciar novamente.
Pois é, atenção aí, comprar briga. Atenção, vereadores. Câmara de Ilhéus. O mineiro quer trazer mais parentes e vai, ó, expandir, viu? Vai ganhar mais um pedaço da Avenida Soares Lopes. Vou pra Itabuna agora.
A região interligada no Tropa de...
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. É em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lunas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho. E tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. E a promoção continua de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Ilhéus. Fone Zap 991690606. Direção Carlos Inado. Um abraço para Carlos Filho e Felipe. Vamos destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. O Lions Clubes Itabuna Centro fez a entrega de 20 cobertores do tipo mantas à unidade de pronto atendimento UPA 24 horas no bairro Monte Cristo. Os cobertores serão utilizados no acolhimento de pacientes que precisem ficar internados provisoriamente em observação após atendimento médico. A entrega dos cobertores foi realizada pelo presidente do Lions Clube Itabuna Centro, Franklin Antônio, e seus companheiros. A indicação da UPA 24 horas para receber a doação do clube de serviço tem em vista que a unidade é responsável pelo atendimento emergencial clínico, síndromes gripais e respiratórias agudas. E por falar em saúde e hospital de base, hein? Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação desumana de um dos banheiros do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna. No registro, uma mulher narra a precariedade do ambiente, que no mínimo deveria ser apropriado para receber pessoas com enfermidades e os respectivos acompanhantes. O sanitário está em péssimas condições e não tem tampa, porque o objeto, a tampa, está sendo utilizada como assento de uma cadeira de rodas. Além disso, a descarga foi retirada e um recipiente é utilizado para colocar água e despejar no vaso após as necessidades fisiológicas. O dispositivo que deveria armazenar álcool em gel está vazio, assim como não há papel para enxugar as mãos. É o que acontece no hospital de base de nossa cidade. Meus amigos, agora o setor policial com as informações do final de semana: homicídios tentados em Itabuna, uma faca e outro apauladas. Mais duas tentativas de homicídios foram registradas aqui na cidade no final de semana, sendo uma facadas e outra apauladas. No bairro São Pedro, um jovem identificado como Felipe Dias sofreu facadas nas costas. Segundo informações, foi a própria companheira dele ele quem tentou contra a vida do rapaz. O episódio ocorreu após um desentendimento e a vítima deu entrada no hospital de base. Seu estado de saúde não oferece risco de morte. Já no bairro Santo Antônio, um homem identificado como José Ricardo sofreu pauladas na cabeça após reagir a um assalto. Segundo informações de populares, dois bandidos praticaram um atentado e fugiram. José Ricardo também deu entrada no hospital de base aqui na cidade. Passa bem. Nesse mês de julho, já foram registrados 10 tentativas de homicídio, mas nenhuma execução, graças a Deus. Em 2022, Itabuna contabiliza 38 mortes violentas. Acusado de matar Lara tem preventiva decretada e está no presídio de Itabuna. O acusado de matar Lara Passos, de apenas 18 anos, a facadas, no condomínio Jubeba, no bairro Nova Ferradas, teve a prisão provisória convertida em preventiva pela Justiça e foi levado para o conjunto penal na última quinta-feira. José Roberto Silva, 39 anos, ficou custodiado no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães depois de assassinar a jovem, segundo a polícia, e ser espancado por populares. Lara Passos foi saqueada no dia 29 de junho na porta da casa em que morava com a família. Ela morreu a caminho do hospital e, de acordo com familiares, a jovem foi atacada porque não aceitou namorar o acusador. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Deus. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para caputeiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. Nado Plásticos, com promoção, colchão de solteiro. Avenida Itabuna, 841, em Deus, direção Carlos Vinado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fé, cobertura, casa, frio, inverno bom, é na Gabriela.
É claro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! São 7 horas mais 45 minutinhos na Bahia.
Bom dia.
Até as 8 tá rolando.
Tropa de Elite.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Dividindo a bancada tem
Marinho.
Esse é o número 1 das manhãs do Rádio Ilhéus. Olha, seu repórter, Instituto Federal Baiano, IFE Baiano de Uruçuca, encerra hoje, segunda-feira, o prazo para inscrições nos cursos de graduação em Agroecologia, Engenharia de Alimentos e Gestão de Turismo do campus de Uruçuca. As inscrições e os cursos são gratuitos, hein? O candidato pode se inscrever por meio do envio de documento listado pelo edital para o e-mail do processo seletivo. Para se inscrever, os candidatos devem preencher uma ficha de inscrição disponível em anexo ao edital, digitalizar o histórico de conclusão do ensino médio e escrever uma redação conforme as orientações previstas no edital. São oferecidas, gente, 84 vagas, 25 para agroecologia, 21 vagas para engenharia de alimentos e 38 vagas para gestão de turismo. São vagas ociosas, resultantes do processo seletivo SISU 2022.1. Mandar um abraço para a turma 10 de Uruçuca. Tô sentindo falta, anda sumido, rapaz. Vereador Zé Pedro.
Desaparecido. Tá viajando? Sumiu.
Será que tá viajando, vereador Zé Pedro, rapaz? Ou tô motorio?
Nunca mais eu vi Zé Pedro.
Atenção, você de Uruçuca, que encontrar o vereador Zé Pedro, diga: olha, tropa de elite, tá preocupado. Sumiu. Ai, ai. Alô, Bolinha! Aquele abraço pra você, nosso querido Bolinha. Bolinha é torcedor do Fluminense. Tem uma galera torcedor do Fluminense aí. O Fluminense tá numa fase boa, né?
Thales Lavini.
Feliz da vida. Alô, Nina, primeira dama aí. Ontem o Benechon jogou bonito lá na ABB, viu? Associação Atlética Banco do Brasil. Bom, são 7 horas e 47 minutinhos agora. O que é que você tem aí?
Olha, Escarpeta, checando a notícia, Tropa de Elite passando pra você. Um homem foi preso, quase 21 quilos de crack, na BR-116, em Jequié. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida no painel de um carro que era transportado em um caminhão cegonha. Segundo informações, 20,95 quilos da droga estavam distribuídos em 20 tabletes, conforme publicação, né? Os policiais, o motorista disse que desconhece a origem da droga e pegou o caminhão cegonha em uma transportadora para realizar a viagem entre as cidades de São Bernardo do Campo, São Paulo, até Caruaru, Pernambuco. A PRF encontrou a droga durante fiscalização na rodovia. O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados à delegacia de Jequié para prestarem esclarecimentos, onde foi constatada a ocorrência de tráfico de drogas. Então, drogas estava vindo de lá para cá, passando de São Paulo e lá para a capital do forró, Caruaru.
Foi mesmo, mano?
Ia parar lá em Caruaru, na capital do forró.
Meu Deus do céu.
Falar em vereador, mandando um abraço ao meu amigo, vereador Dai da Serra. E falar em Dai da Serra, o seu time ganhou lá nos pênaltis do Botafogo.
É, rapaz, Jardel tá Jardel. Feliz da vida, Jardel, viu? Um abraço aí à turma que gosta do futebol, viu, seu repórter? A turma de Serra Grande aí tem feito um trabalho belíssimo. Agora eu tô feliz também, sabe com quem? É o campo do Salobrinho, rapaz. O vereador Luna também tá feliz da vida. Toda a parte do gramado ali, já no local, o pessoal cuidando direitinho. Breve, eu quero ver o Luna nesse primeiro jogo aí, viu? Na reinauguração do campo, viu, Luna? Prepara aí pra bater bonito e marcar gols, viu?
O vereador Luciano Luna já treinou nas divisões de base do Itabuna Esporte Clube, quando o Itabuna era Itabuna.
Tá vendo? Aí você lembra, né? Olha, seu repórter, e sobre o caso da jiboia, duas cobras, né, que foram encontradas em Ilhéus na mesma semana, rapaz. A jiboia de 1,5 metros numa pia e a outra ali na Nova Brasília. Rapaz, que coisa, viu? Vamos nessa, vamos dar a última passadinha no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Rosana Costa da Avenida Osmundo Marques, bom dia. Que você tenha uma segunda-feira de bênçãos e uma semana maravilhosa, todos nós, viu? O Jailton Reis, lá do Condomínio Sol e Mar, um abraço pra você, Jailton. Bom dia, galera do Tropa, estamos sempre ligadinhos aqui com vocês, hein? Aqui quem fala é Alessandro do Meira. Se puder, informa aí a perda de uma carteira que foi perdida ontem entre o Savoy e o Iguape. O nome do proprietário é Adilson Silva Santos. Ele trabalha na manutenção do Meira, no depósito. Atenção, atenção, utilidade pública. Vamos ajudar a encontrar aí os documentos do Adilson Silva Santos, trabalhador da Rede Meira de Supermercados. Quem encontrar, entre em contato com a gente ou pode deixar aí em uma das lojas do Meira. Adilson Silva Santos, entre o Savoy e o Iguape. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, Lene, tô ligado em vocês, hein? Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, pede por gentileza aí pra comunicar a perda de uma carteira com todos os documentos e um alô pra galera do Depósito do Meira. Olha aí, já falamos aqui, o Adilson Silva Santos, entre o Iguape e o Jardim Savoia. Regina Bonfim tá na conquista, é a Regina do Acarajé, seu repórter. É a Regina, irmã do nosso saudoso Jota Raimundo, boca fechada, não entra mosquito. Ele dava aquela risada, viu? Olha, bom dia, eu fui na UPA na sexta-feira, viu? E um descaso, o sistema do computador não funcionava, sempre fora do ar. Foi um tumulto, depois de 3 horas esperando, foi feita aí na mão, viu? Mas não tem remédio. Regina da Conquista, um médico só atende. Olha só, ainda tem que dar sorte, viu, Regina? Porque tem um médico atendendo, viu? Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Marlene do Ecoágua. Ecoágua, um abraço pra você, Marlene. Ela tá dizendo que perdeu a carteira também com todos os documentos. Documentos pessoais aí, cartão do banco. Por gentileza, se alguém achou, poder avisar aqui na Gabriela FM, tá certo? Agora, Marlene, passe o nome completo aí, Marlene, pra gente poder divulgar aqui na utilidade pública, viu? Marlene de quê? Então, é mais um documento perdido e a gente vai tentar encontrar. Dedel Soares, Marinho Santos Escarpita, ótimo começo de semana e que Deus abençoe todos nós. É, bom dia, Marinho Santos, Scarpita, opressão, tapa-buraco, a operação tapa-buraco, ele botou opressão aqui, a operação tapa-buracos, namorado do Porto, já foram três vezes, tapa um buraco, abre outro e sai fora deixando lá, isso é pra arrastar obra até a eleição. Beto Cauê, mora namorado do Porto, tá indignado aqui, viu? Aí ele botou opressão, é a operação, não é isso? Beto, Beto Cauê, um abraço pra você. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita, aqui é Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia para todo mundo aí. Um abraço a todo mundo que trabalha ouvindo a gente, os motoristas da saúde. É, a turma que vai cruzando as estradas, vai dando carona 102.9. Maluquinho, tá pedindo pra gente mandar alô pra quem? Jorge Matheus, Cláudio de Serralheria, lá em Santana. Vai vendo, maluquinho, vai vendo. Goinha, você sempre ligado, hein? Bom dia, meus locutores queridos aí. Sempre ligadinho, uma semana abençoada pra você, Goinha. É, Marinho Santos Escarpito, eu sou Wilson Júnior, do Nelson Costa. Manda alô pra mim. É, rapaz, e a Marlene já mandou aqui, Antônia Marlene Duarte de Oliveira, atenção, utilidade pública, você que encontrou os documentos aí, avisa pra gente, tem gratificação, né? Antônia Marlene Duarte de Oliveira, perdeu todos os documentos e a gente tá aqui solicitando. Bom, vamos que vamos, né? O Paulo José tá de ressaca hoje, ele não vai participar do nosso programa, inclusive teve com o Batista Lima, na sexta-noite, no sábado, melhor dizendo, Batista Lima lá na festa, né? E a gente fica, né, Marinho Santos, aqui esperando a ressaca curar ele. Paulo. Quem também tá devendo de ressaca é os nossos amigos lá de Itajuípe, né? Matheus Mala, Ivan Júnior, Marconi. Foi uma festa linda também em Itajuípe, a Mica Pedro lá de Itajuípe, um abração para todos aí, nosso querido Léo da Capoeira, estamos aguardando a visita, tem dois prefeitos aqui que eu estou com vontade de entrevistar, né? O Vinícius Ibram, daquela semana que não pôde, né? A agenda se estendeu em Salvador, e o Léo da Capoeira para a gente marcar, bater um papo legal, duas cidades quase do mesmo porte, né, que tem dado recado na questão da administração, gestão, viu?
Você fala de Itajuípe, você fala de Buerarema, prefeito de Buerarema, prefeito de Itajuípe, mas você não fala do seu ex-amigo prefeito de Una.
Eu não tenho vontade de entrevistar o Thiago, não tenho.
Não tem, não?
Não, de jeito nenhum, se eu tivesse eu falava aqui.
Perdeu o pique.
Ingratidão, rapaz. Ingratidão. Olha, manda os parabéns, tá, Cisão tá pedindo pra mandar os parabéns nesse final de tropa aqui para o árbitro da Federação Baiana de Vôlei e amigo Gabriel Gago, lá de Itabuna, tá fazendo aniversário hoje, viu?
Gabriel Gago, e eu mando um abraço para o Marcelo Duzentão, tá lá em Almadina. Ligado no Tropa de Elite, o Marcelo Duzentão.
Lindói, um abraço pra você, viu, Lindói, e toda a galera da Frio Center. Gente, final de mais um Tropa de Elite, agradecer essa audiência espetacular, uma semana abençoada pra todos nós. Vamos torcer pra que os toldos sejam retirados, aí muita gente solicitando aqui, viu, Tenente Coronel Serpa, atenção pessoal da área de eventos aí da Prefeitura, retirada daqueles toldos, a festa acabou dia 28, e os todos ainda lá atrapalhando o trânsito na Avenida Soares Lopes. Bom, gente, final de mais um Tropa de Elite. A notícia aí do vírus Covid-19, Scarpita, 24 horas, né? Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou mais de 4 mil casos de Covid. A matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. E acabou!
O homem do topete chegou! Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Eu, quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já Fui! Vem comigo!
Robertinho de Capita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de segunda-feira. Vem aí Renatinho Bad Boy no super clima da sua Gabriela FM. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Perdeu Tropa de Elite? Fica triste não, já o nosso podcast liberado e aí você vai escutar o programa Tropa de Elite. A galera que acompanha a gente na live, hein? Abração, alegria sempre, saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.